Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma emissão do Sem Moderação, aqui no canal Q e na TSF. Comigo já Eduardo Martins estão os três do costume, o Pedro Delgado Alves, o Daniel Oliveira e o Francisco Mendes da Silva, e volta a encontrar-nos desta vez em quadradinhos gravados, cada um a partir do nosso aparelho, mas percebe que estamos todos no mesmo sítio, ou seja, tivemos um problema técnico, mas não queremos nunca deixar de estar consigo, de fazer o programa, e tal como na pandemia o procuramos nunca interromper, muito menos agora nos vamos deixar assustar. O que nos pode assustar um bocadinho mais ou menos é aquilo que vamos falar na terceira parte, justamente relacionado com a pandemia. Apesar da taxa de mortalidade não ter, para já, pelo menos, felizmente, os picos estão elevados, como na primeira fase da pandemia, o número de infecções está há uma semana acima de 1000 e, basicamente, a pressão sobre o sistema, o Serviço Nacional de Saúde e os hospitais em particular que lidam com a pandemia já cresceu, além de que isto, obviamente, obriga a um conjunto de reflexões sobre o que vamos fazer agora, que já sabemos como mais qualquer coisa da pandemia e da maneira como lidar com ela, depois de uma primeira fase em que a resposta do confinamento hoje até a Organização Mundial de Saúde quer, no fundo, evitar o mais possível. Mas vamos estar sem tema internacional, também se houvesse, já adivinhavam qual era e não há grande desenvolvimento da semana passada, mas vamos estar hoje sem tema internacional nas duas primeiras partes a falar do orçamento que finalmente foi apresentado. E como têm reparado, nós temos gravado de véspera, não é? Portanto, o programa é um bocadinho o lendemain de la veille, o que significa que, em algumas partes, nomeadamente na evolução política da negociação, amanhã, à hora que o programa for para o ar, pode ter havido, até, sei lá, porventura, por intervenção de algum dos quatro, mudanças no cenário da aprovação do orçamento. Daqui saíram sempre muitos conselhos, o Daniel tenta, vamos tratar disso na segunda parte, até ele que vai abrir o debate, o Daniel tem procurado traçar a tática da esquerda à esquerda do PS, mas nós agora na primeira parte, eu sempre também gostou de fazer. Na primeira parte, ai, não aborreço o doutor. Na primeira parte, vamos começar pelo Pedro e vamos começar pelo orçamento propriamente dito. O orçamento ontem, ao contrário do que tem sido costume nos últimos anos, chegou um bocadinho mais cedo à Assembleia da República. A conferência de imprensa de hoje de manhã foi bastante mais calma e, de resto, muito pouco elucidativa. Porque, Pedro, a primeira pergunta é, nós temos aqui duas premissas que condicionam tudo neste orçamento. A premissa do que é a nossa quebra deste ano, que são não os 10% de quebra do produto interno bruto previstos pelo FMI e por outras instituições internacionais e também já, enfim, numa leitura um bocadinho mais otimista que é que por cá já fizemos, ainda assim uma quebra que é equivalente aos 6 anos seguidos da crise anterior e a seguir a essa quebra uma maravilhosa recuperação em V que nos vai fazer já para o ano recuperar mais de metade dessa queda, voltar a ter números de déficit que não são do Pacto de Estabilidade mas não são a desgraça deste ano. E a minha primeira pergunta, Pedro, é se isto não é tudo um bocadinho achismo, se nós estamos todos a ter uma discussão um bocadinho no vazio, porque nós não fazemos a mais pequena ideia. Se alguém caracteriza o orçamento como o orçamento de uma economia de guerra e de imprevisibilidade, eu diria que a característica mais comum que nós temos sobre 2021 é uma absoluta incerteza. Nós estamos, vamos falar disso na terceira parte, a entrar no inverno da desgraça que nos condicionou no princípio do ano, nós não fazemos sequer ideia como vamos acabar o ano e, portanto, não te parece, da política e do jogo de espelhos e de impressões que têm sido as negociações, vamos tratar na segunda parte, mas não te parece que é um bocadinho, e seria difícil para qualquer um, quase impossível fazer um orçamento a sério com tanta imprevisibilidade em cima da mesa?
José Eduardo, mas a resposta a essa pergunta é evidente, isto é, não pode deixar de haver orçamento, ele tem que ser elaborado com base nos dados disponíveis no momento da sua elaboração, sabendo-se que as previsões podem superar as expectativas ou podem ficar aquém das expectativas, mas há um momento durante o qual se tem que traçar o quadro para o ano seguinte. E, mesmo em contexto de economia de guerra, nunca deixa de haver orçamento, por essa razão, é sempre sujeito a uma espada de Damocles permanente, que é da necessidade da revisibilidade e da probabilidade muito superior àquilo que seria o usual, deixa-me terminar, por favor, só de poderes ter que acertar e corrigir durante a respectiva execução, muito mais do que num contexto em que a incerteza, a imprevisibilidade, previsibilidade e as dúvidas são muito menores. Agora, no momento em que
estamos...
Foi um
bocadinho fariseu. É o que eu queria dizer é que para lá... Um bocadinho. O que eu queria dizer é que para lá da incerteza...
Malandro, para apertar o orçamento nestas condições, deviam ter juízo.
Não, o que eu te queria dizer é que para lá da incerteza, eu lembro-me da última vez,
como
num momento complicado, alguém precisou... O orçamento, todos os anos... O wishful thinking do orçamento adapta-se ao que nós queremos que seja a previsão do crescimento económico do próximo ano. É sempre essa a latitude do gasto. A minha pergunta é se aqui não se exagerou. Como é que é possível, por exemplo, prever um aumento de receitas do IRS e ir à conferência de imprensa hoje de manhã, quando ninguém imagina um aumento de rendimento generalizado, pelo contrário, toda a gente imagina mais desemprego, como é que, por exemplo, explica um orçamento que prevê um crescimento de receita do imposto do rendimento das pessoas perante o que já conhecemos, perante a dúvida que não temos?
Mas Eduardo, ele não é retirado, ele não cai do céu aos trambolhões, ele não é feito com base em achismo ou com tarólogos, ele é feito com aquilo que é o recurso que se dispõe no momento. É que dados que são prematuros.
Dados que
são preliminares, mas, por exemplo, nós temos indicadores, temos várias análises daquilo que é a situação e a evolução da economia neste momento, quer em Portugal, quer no resto da Europa, quer ao nível global, em que há indicadores contraditórios. Não há grande certeza em alguns deles, mas, por exemplo, há notícias que são menos negativas do que o esperado. Por exemplo, soubemos nas últimas semanas que o setor da construção reagiu melhor e teve maior resiliência do que se esperava no contexto da pandemia.
Como tu sabes, ainda estão com a carteira de encomendas
pré-pandemia. Mas daí, mas podia, por força do confinamento ou por força de outras razões, ter havido um abrandamento. Há especial atenção e vontade de manter prioritariamente esse setor a funcionar, uma vez que ele também tem alguma possibilidade de absorção daquilo que vai ser o impacto no setor do turismo, uma vez que são, enfim, é reconvertível. Estamos a falar de emprego que não é necessariamente do mais qualificado e, portanto, essa conversão pode ocorrer e, portanto, é um elemento de incerteza, mas em que, apesar disso, as coisas correram ligeiramente melhor do que se esperava, ao menos não correram tão mal quanto o esperado. E, portanto, muito depende de fatores que provavelmente discutiremos na terceira parte, que tem a ver com a evolução da pandemia, com a percepção que genericamente se fez à escala global de que confinamentos, como os implementámos numa fase inicial, têm um efeito adverso muito negativo e, portanto, também a Organização Mundial da Saúde não se transformou na Organização Mundial da Covid. E, nesse sentido, tem que ter outras preocupações, muito do que sabemos hoje sobre qual é o estado do acesso ao SNS para todas as outras
maletas.
É um problema que está bem identificado e que não é uma peculiaridade nacional. Portanto, é neste contexto que se desenha o orçamento. E é um orçamento que, naturalmente, tem, entre as medidas anunciadas como emblemáticas e como relevantes, muitas medidas extraordinárias direcionadas a resistir à crise, a tentar assegurar, tanto quanto possível, a robustez dos serviços públicos, por um lado, com reforços na área da saúde em especial, mas também com reforços na área da educação, ou seja, aqueles que vão ao encontro das necessidades do momento, assistentes operacionais, para dar conta dos problemas de nova gestão da escola, mas ao mesmo tempo também reforço permanente de assistentes operacionais na escola para garantir que as falhas que no passado eram provocadas pelos rácios que não eram adequados também são supridas. Por exemplo, reforço pessoal no INEM, o que implica não apenas ter maior capacidade de resposta durante a pandemia, mas ter capacidade de resposta superior àquela que existia anteriormente, que já estava abaixo do ótimo. Por exemplo, os números na saúde, aquilo para o que o orçamento aponta, são dados em que se recupera no espaço do próximo ano de execução orçamental, em que a meta é equivalente àquilo que foi a meta recuperada nos 4 anos da legislatura anterior. E, acima de tudo, uma expectativa e vários sinais, desde o aumento do salário mínimo, ao aumento extraordinário das pensões, em que se sublinha que o caminho não é um caminho de austeridade, é um caminho em que a consolidação orçamental continua a ser relevante e continua a ser relevante no contexto em que as respostas europeias estão mais flexíveis do que estavam quando enfrentámos a última crise, mas em que a opção principal não é no sentido de cortar na despesa, de reduzir a presença do Estado, de reduzir a presença da proteção social, antes, pelo contrário, em vários elementos de a reforçar, seja com aumentos extraordinários... Só para concluir, seja com aqueles que são aumentos extraordinários direcionados a melhorar a resiliência das famílias e dos rendimentos das famílias durante o período da crise, seja aqueles que depois têm e permanecem transversalmente para lá da gestão pandémica. E vamos lá ver... Só mesmo para concluir, por muito que possa haver boas notícias ao nível de haver uma vacina, o desenvolvimento de uma resposta mais robusta nesse plano, ao nível do combate depois à doença e à infecção, o que é certo é que 2021 será todo ele inapelavelmente marcado pelos impactos da Covid-19 e pelos impactos económicos da Covid-19 e pelos impactos sociais da Covid-19. Portanto, o orçamento de 2021 vive entre estes dois polos muito difíceis de gerir, mas eu penso que a resposta que é dada é equilibrada, porque não opta pelo caminho que podia ser óbvio, que era, temos que restringir e, portanto, temos que cortar. Não, dá vários sinais muito interessantes e relevantes da perspectiva do papel que o Estado deve desempenhar. Enfim, poderão ser vistos por uns como insatisfatórios, por outros como excessivos. Isso discutiremos na segunda parte, mas para já, pelo menos o sinal global que este orçamento dá, nesse sentido, é de bastante realismo face ao que as pessoas precisam.
Sobre porque é que a esquerda quer mais ou quer menos e como é que vai votar,
lá iremos
na segunda
mas
parte.
Queria deixar só esta nota,
mas eu para já só queria, era mesmo pequeno nessa tua nota, dessa tua avaliação global de equilíbrio do orçamento, que eu queria passar para ti, Francisco. Vai haver tempo para todos. Eu queria passar para ti. Para
temos duas
fazer
partes
a
para
pergunta...
discutir o tema, se não tivermos
Sim,
tema
temos
hoje,
duas partes para discutir o tema. Para te perguntar se tu vês aqui esse equilíbrio. Se achas que, basicamente, vamos lá ver, a questão é, pode num ano em que todos antevemos uma calamidade social, haver um orçamento em que o Estado não esteja presente? E não esteja presente da forma que está, reforçando as prestações sociais. Sobre o investimento público, tudo isto é uma quimera, porque nós sabemos bem o que foi a execução deste ano, quer dizer, se o investimento público era importante para relançar alguma coisa e se a disponibilidade existia, a austeridade é sempre uma medida de disponibilidade. Se ele existia, não fazia sentido que tivesse chegado a agosto com uma execução de 40%, se a receita era efetivamente apostar no investimento público ou na obra pública. E, portanto, uma receita quando se olha para o ano que vem e para a incerteza é que basicamente tudo isto fique reduzido a um crescente endividar do Estado em nome de prestações sociais que dificilmente se podiam negar às pessoas. Vês mais que isto?
Deixa-me começar por aqui já agora sobre o investimento público. Uma coisa que nós percebemos, porque se discutiu muito o investimento público nos últimos anos, não por causa do investimento que foi feito, mas por causa do investimento que não foi feito por causa das cativações, é que o orçamento do Estado, aquilo que prevê como investimento, não é um plano de gastos, é uma autorização de gastos. E, portanto, como o ministro Centeno mostrou nos últimos anos, o facto de lá estar previsto que o governo pode gastar X não quer dizer que o governo o gaste. E, portanto, o facto de neste orçamento de Estado estar uma previsão, seja qual for, de investimento público, isso não nos diz nada sobre qual vai ser o investimento público no final do ano e sobre qual vai ser o papel que esse investimento público vai ter na política orçamental e económica do governo. Quanto ao resto, eu tenho visto, quer o Ministro das Finanças, João Leão, quer o Ministro da Economia, Cisa Vieira, julga que há uns dias, disseram que este era um orçamento anticíclico. Ou seja, é um orçamento expansionista num momento de contração da economia. Enfim, uma coisa que os socialistas gostam muito é de políticas anticíclicas, mas é só quando o ciclo é negativo. Quando o ciclo é positivo, gostam de políticas procíclicas. Mas, feito esta parte de ironia...
Quando é que foi a última vez que nós tivemos um período positivo do ponto de vista cíclico?
Sim, não, eu estou a falar, não estou a falar dos socialistas portugueses, estou a falar em geral. Mas eu, sinceramente, eu acho que esses critérios ou esses conceitos ou essas grelhas de análise não se aplicam necessariamente aqui. Porque este não é um orçamento expansionista ou anticíclico no sentido em que não é um orçamento com uma estratégia económica ou orçamental. É um orçamento de emergência. As medidas que são de facto medidas de mais Estado, de maior proteção social, são medidas de emergência.
De emergência social, económica.
De urgência. Não são medidas, que é o que eu quero dizer com isto, não são medidas que estão subordinadas a uma estratégia de médio ou longo prazo muito coerente.
Não é que este estímulo do consumo, vai relançar a economia, isto vai permitir as pessoas viver, ponto.
É isso
que estás a dizer.
É isso. E, portanto... Okay.
Logo não é contracíclico.
Eu não estava a dizer sequer
pois,
que era,
mas
não.
Estou a dizer,
não
logo
dizer
não é. Que
é. Estava a concordar.
Não é isso. É, e aí vou de encontro um pouco àquilo que o José Eduardo me estava a dizer. O que é que a direita podia fazer, ou pode dizer que se podia fazer de diferente? Eu julgo que neste momento não se podia fazer nada de muito diferente, a não ser, por exemplo, aquilo que, por exemplo, o CDS defende há muito e que o Governo agora finalmente veio fazer, que é a redução das taxas de retenção na fonte, mas já lá vou. Algumas medidas, talvez, que mostrassem outro sinal no estímulo da economia, no estímulo da criação de emprego que é feito pelas empresas, seguramente. Mas neste momento de emergência para 2021, eu tenho dificuldade em perceber o que é que se podia fazer de muito diferente. Aliás, é por isso, aliás, que o PSD até está, de certa forma, calado. Aquilo que eu acho que a direita sim devia estar a fazer já...
De certa forma...
Ou bastante... Não está inteiramente calado porque diz que está calado.
Não, porque diz, em que dia que vai deixar de estar calado?
Coisa mas, não me parece,
anunciou a data em que vai anunciar.
Não me parece absurdo porque a maior parte das pessoas está, evidentemente, a fazer uma análise do orçamento absolutamente superficial. Eu acho que um partido deve fazer uma análise do orçamento um bocadinho mais do que superficial.
Sim, não, mas deixa-me
o único
só,
que não estará partido, é o PCP e o Bloco porque conhecem mais pormenores do orçamento também, que tiveram negociado.
Conhecem mais pormenores, mas também sim. O PSD, o CDS, todos os partidos da oposição tiveram acesso à informação na sequência do Estatuto de Direito à Oposição, foram ouvidos e, portanto, conhecem as linhas gerais com mais detalhe, também nem tudo é uma surpresa
duas coisas,
que surge hoje
duas
com a entrada
telegráficas
da proposta.
Para primeiro, o que a direita devia estar a fazer já é perceber que este é um momento de pragmatismo, é um momento típico de pragmatismo, há que acudir à emergência, mas depois vai ser necessário colocar fortemente o país a crescer, não só porque é assim que se cria riqueza, mas é também porque pela criação de riqueza que se vai fortalecer o Estado, para o Estado não ficar na situação de excesso de dívida e excesso de despesa em que vai estar. E esta é a primeira nota. A segunda, e a direita tem que fazer isso e tem que fazer de forma articulada. Segunda, para finalizar, se há alguma estratégia de médio ou de médio prazo que aqui está, é a estratégia eleitoral. Muitas das medidas são feitas quase como de alfaiate para o ciclo político que veio das autárquicas. A forma como o Primeiro-Ministro conseguiu tomar conta do ciclo noticioso do fim de semana e conseguiu que tudo que era manchete e telejornal dissesse que ia haver uma efetiva redução do IRS, é absolutamente extraordinário e mostra a nossa absoluta impreparação democrática.
Não,
um aumento do salário disponível. Foi
disponível
como ele
disse, no momento, cada mês. Mas já vai, segunda não, parte, já vai.
E depois, mesmo para finalizar, também há um aumento nas pensões que começa em agosto, obviamente nas vésperas das autárquicas, porque se calhar se fosse um bocado mais cedo as pessoas até assim, acho o PS,
Daniel,
as pessoas iam se esquecer de quem é que lhes aumentou a pensão.
Daniel, independentemente de ser altamente duvidoso para lá do efeito político desta bruma que o Francisco dizia muito bem, que foi criada no fim de semana, que 2 ou 3 euros de adianto do reembolso que ias receber depois do IRS sejam efetivamente uma medida anti-austeritária.
É uma medida justa, mas irrelevante,
do ponto de vista da política económica.
Ser antes das autárquicas
não é totalmente irrelevante, a medida que coloca mais rendimento disponível no primeiro trimestre e no segundo trimestre. Não é indiferente.
Como eu não acho que 2022 vai ser muito diferente.
Muitos dos críticos da medida são muitas das pessoas que apontavam que havia um desfazamento significativo.
Todos a favor da medida. Estão
a reduzir o IRS.
Esta primeira parte. E o Daniel ainda não falou. Portanto, se vocês querem falar de política de orçamento, eu vou ter que dar aqui mais 4 ou 5 e depois sobra menos. Não, vamos deixá-lo abusar na primeira e na segunda. Se bem que isto já correu mal, porque tu vais abrir a segunda parte.
Pois, os telespectadores.
Mas telespectadores, a mim perdoam-me. Tudo, não é como a ti, não espero o teu profissionalismo.
Da tua idade,
da minha idade. Minha aproveita a idade. A memória de curto prazo.
Eu ia falar de três temas. Um vou deixar de fora, que é esta história da retenção do IRS, porque acho que já ficou mais ou menos explicada.
Não vais falar do novo banco, isso deixamos para a segunda parte.
Não, vou, mas é que não quero desenvolver. Mas o que eu quero dizer aqui é eu gostava de falar de duas coisas. Deixa-me falar. Uma é o investimento público. Sem ser o investimento público, antes disso, este é o primeiro orçamento do século XXI. É o primeiro orçamento do século XXI onde o Estado português não tem limite ao déficit. Primeiro. E, no entanto, o Governo pretende reduzi-lo durante 2021 quando vamos entrar numa crise brutal.
Nós temos sempre limites ao déficit.
Não temos limites. Não temos limites burocráticos ao déficit.
Tens, se não tens este ano, tens no ano a seguir.
Não tens.
E, portanto, tudo o que não fizeste em 2021 e deixaste de controlar, tens depois à frente.
Deixa-me lá. Não.
Muito bem, doutor Pedro. Falcão neoliberal.
Mas o outro tem razão. Vitor Gaspar,
espera aí, deixa-me lá, já falo.
E não leu ele os elogios que fizesse ao chanceler Merkel no DN do
Sul. O que eu estou a dizer é, não temos um limite burocrático ao déficit. Eu critico o limite burocrático ao déficit.
O limite é burocrático?
Não, o limite é burocrático, objetivamente. Dizer, não pode passar de X.
O limite é político, Daniel. Pode ser uma má opção política, eu acho que é, mas é político, não é burocrático.
Não estamos aqui a discutir o óbvio, é burocrático. Está definido que não pode ultrapassar, seja quais forem as circunstâncias. Pronto, isto é burocrático.
Mas não diz exatamente isso.
É por isso mesmo que
não diz exatamente
todos os governos
também
andaram a inventar formas de desorçamentar despesas que realmente fazem. Temos PPPs e coisas do género. Isto não é austeridade, porque há muito dinheiro. Vai haver muito dinheiro fora este dinheiro do orçamento. Vai entrar muito dinheiro. Vão vir paletes. Mas é a mesma lógica.
As paletes são as subvenções do segundo semestre, é isso?
Não, estou a falar do dinheiro que vem da Europa. Vai haver dinheiro para fazer outras coisas para além da questão orçamental. Não dependemos exclusivamente deste dinheiro que está a ser definido no orçamento. O que eu estou a dizer é que, ainda não consegui sair do primeiro ponto, a abordagem à crise não é muito diferente da abordagem que Pedro Passos Coelho teve. Que é, no momento em que vem uma crise, tu tens como objetivo reduzir o déficit. O governo definiu como objetivo reduzir o déficit que existe, durante o primeiro ano do impacto que se vai sentir económico. Epá, não estou a ver como é que...
Do
primeiro ano. Vai ser este ano. 2021 é que vai ser o impacto. Nós ainda não estamos a sentir o impacto a sério da crise. Ainda
não está, sim.
O déficit já está.
O déficit já está.
Não vai ter um déficit.
Está bem. Não vais ter ainda. Ainda não tiveste que responder ao nível que vais ter que responder da verdadeira crise económica. Eu vou conseguir avançar.
Que a gente faça disto na parte só.
A grande notícia de hoje foi mais 20% de investimento público. Houve alguma direita que criticou, que demonstrou algum cinismo do discurso, porque criticavam este ser o governo com mais baixo, e é verdade, o governo de Costa foi o governo desde também deste século que teve o mais baixo investimento público, os índices de mais baixo investimento público, mais baixo de Pedro Passos Coelho, que também é extraordinário. Portanto, estes mais 20% partem de uma base.
Com o apoio do, não é, com o apoio do Bloco.
Não,
do
foi
PC.
Com o apoio do Bloco. Como tu sabes, não foi com o apoio do Bloco, porque isso fez também muito à conta da cativação. Que isso não dependia do Bloco e do PCP, porque não controlam as cativações. Mais 20%.
Nem aprenderam à primeira, nem à segunda.
Aprenderam, têm o poder que têm. O CDS pode explicar isso, irrevogavelmente pode explicar. Este aumento de 20% não consigo desenvolver. Este aumento de 20% parte de uma base ridiculamente baixa. Basta só dizer isto: o investimento previsto este ano para confrontar uma crise é 60% mais baixo do que foi em 2010 para enfrentar outra crise. Pois cada um pode achar o que achar sobre 2010. Mas fica este registro. É de 60% mais baixo.
Tens a certeza deste dado?
Tenho a certeza na medida que o vi hoje.
Não, só não estou a duvidar. Só
quando
me
pergunta, tens a certeza, fico logo aflito. Oi?
Mas foi o número que vi hoje. Aliás, Portugal tem dos índices mais baixos de investimento público, de percentagem do PIB. E a percentagem do PIB não depende de sermos ricos ou pobres, é a percentagem do PIB. Sobre o novo banco, que era a outra coisa que queria falar, e vou tentar ser rápido. O Bloco de Esquerda e o PCP, eu não vou desenvolver isso é para a segunda parte, não querem mais dinheiro no novo banco, e acho que nisso são acompanhados pela maior parte do país, não interessa agora, cada um discorda ou concorda com a esmagadora maioria do país. O Governo aceitou que não quer transferir, que não vai transferir dinheiro para o Fundo de Resolução e quer dar e portanto o que se decidiu foi que os bancos vão dar um empréstimo ao Fundo de Resolução. O Fundo de Resolução é essencialmente público, é bom que isto fique claro, é essencialmente público. Se os bancos não vão aumentar a sua contribuição, e não está previsto que vão aumentar, e vão emprestar ao Fundo de Resolução, não é preciso fazer grandes contas para saber que o Estado, no fim, é quem vai pagar este aumento. O que mais?
Tenta concordar.
Pior, vai pagar mais caro, porque o empréstimo bancário é mais caro do que outras transferências.
Eu, desde o início, que era a única
claro,
alternativa.
Não era, eu não acho
o
que seja.
O Bloco de Esquerda insistiu.
Não, insistiu e eu insisto. Não defendo nada desta solução. O Bloco é contra esta solução. Portanto, não tentes dizer que o Bloco é a favor desta solução.
Não é a favor. Não,
o Bloco, mas sabia desde o início que era a única alternativa.
Não, por favor, deixa a Daniela acabar de terminar.
Eu defendo exatamente desse ponto de vista, mesmo que o Bloco, e penso que o PCP defende, que é, eu estou absolutamente convicto que a Lone Star está a roubar o Estado. Ora, não há nenhum contrato que te obrigue a ser roubado. E, portanto, eu acho que tem que haver uma auditoria séria ao novo banco, perceber exatamente o que é que está a acontecer no novo banco, e até essa auditoria ter feito, o Estado tem boas razões para não transferir dinheiro. E o Estado está a transferir dinheiro. Dizer que se estão a violar as linhas vermelhas que foram definidas...
Isso quando, é a segunda parte. Que
quando o Estado, vou acabar assim. Quando o Governo o que fez foi transformar uma coisa aparentemente noutra para na substância ser a mesma, significa que, aliás, isto do novo banco é uma boa representação de várias coisas no orçamento.
Tens
que
razão.
É um orçamento da aparência.
Muito bem. Vamos, é mesmo por aqui que vamos recomeçar a segunda parte, portanto, nem se distraiam com os anúncios, que isto é pegar e voltar ao mesmo tema. Até já. Obrigado.
A política deles mantém-se.
Já é tempo de se falar um bocado de política, de haver debate político no Parlamento.
Não deixar passar nada em branco.
Este debate é claramente marcado por uma expectativa, que é a expectativa em relação aos três novos partidos.
A Semana do Governo, dos políticos e dos partidos, passada a pente fino. Bloco Central. Com Pedro Adão e Silva e Pedro Marques Lopes, moderação de Anselmo Crespo. Sexta, depois das 7 da tarde, e sábado às 11 da manhã.
Ora, com uma segunda parte mais curta, e apesar do intervalo ter sido maior por aqui do que em casa, vamos voltar ao Daniel, onde tínhamos acabado, não há maneira, porque faz sentido. Vou-te pedir é que não gaste desta vez mais que 3 ou 4 minutos, até porque faz sentido.
Até porque senão uma pessoa como eu não teria tempo para falar, não é?
Eu julguei ter percebido do teu elenco de dores, da recuperação do déficit, do investimento público muito baixo e deste artifício do novo banco, tu acabaste dizendo que o que se passava com o novo banco era assim uma espécie de embuste, era um disfarce do que na verdade ia acontecer e que isso era uma boa imagem para todo o orçamento. Mantens, portanto,
para
o teu...
Não, quer dizer, não, é uma boa imagem do orçamento. O orçamento tem coisas boas, tem coisas positivas que eu...
A história dos offshores é boa. Daniel, fala-me de coisas boas. E as coisas boas, achas que são suficientes para reeditar a geringonça na votação?
Não.
A novidade dos últimos dois dias é o Bloco com um bocadinho mais de catarro, mas subrepticiamente perceber-se que a abstenção, uma abstenção em coligação do PCP, do PAN, do PEV, fazia praticamente o mesmo efeito.
Fazia, é preciso é que o
Bloco...
É
por isso que o Bloco está com mais catarro?
Não, eu acho que o Bloco... vamos ver o PAN, porque o Governo também tem dado muitas explicações ao PAN por tudo o que acordou com o PAN há um ano e ficou por fazer.
Tu
acho que o PAN também não está muito contente.
Estás a tentar dinamitar a paz
não,
entre
não
o
estou,
PAN
não estou.
E o
não,
PS.
Não, é que tem a ver exatamente com a relação que o Governo mantém com aquilo a que, não sei porquê, chama parceiros, que é aquela coisa de quando aqueles stalkers, não é, que chamam parceiros alguém que não quer namorar contigo. Não, é minha namorada. Não é nada parceiro. O Governo não quis ter parceiros neste momento.
Pessoas que dizem que tu não conheces.
Muito pode dizer, o Governo não quis casar de papel passado, até que, mas quem disse que não queria casar foi
pois,
outro dos
queria viver em união, de facto, com uma relação aberta. Portanto,
pronto,
mas o Bloco é uma pessoa séria.
Visão fechada das relações familiares, Daniel Oliveira, por quem Deus Nosso Senhor mandaria avisar, com uma pessoa de casa.
É um reacionário.
Ou realmente...
Por quem Deus Nosso Senhor mandaria avisar.
O partido, é importante perceber que nós não estamos a discutir um orçamento qualquer. Como nós próprios começámos neste debate, isto é um orçamento...
Começa a revolução ou não começa?
Não, este é um orçamento que lida com uma enorme incerteza e que para um
uma
partido...
Uma incerteza negativa já agora.
Sim, uma incerteza negativa.
Sabemos,
sim, uma enorme incerteza.
É que podíamos ter descoberto petróleo e não sabemos a quantidade de barris que lá temos em baixo. Lidava com uma incerteza, mas
qualquer
positiva.
Qualquer partido associar-se a este orçamento é um enorme risco político. Eu agora faço uma mera análise. É um enorme risco político. Como não foi o orçamento anterior, nem sequer os anteriores. É um risco muitíssimo maior.
Mas tu assiste ao orçamento, não risco.
Espera. E, portanto, é natural que se associe a um orçamento que não foi feito por si. Que exijam algumas garantias. E sobretudo, que exijam que a forma de se relacionar com eles não seja, voltaram a dar sinais de se voltará ao incumprimento de várias coisas que foram negociadas em 2020 não, para o orçamento de 2020 e não aconteceram. Dois, a chantagem política. E eu acho que o governo teve até ao último fim de semana pessimamente em todo este processo. E já não falo de algumas coisas que agora vimos, não é? Como esta habilidade da retenção do IRS como uma grande coisa muito importante para a aprovação do orçamento.
Mas a nova prestação social.
Espera.
O aumento em geral.
Espera. Eu já lá vou.
Saúde, na educação,
Já lá vou. Obrigado por profissionais de saúde. O governo acordou com o Bloco de Esquerda há um ano. O reforço, e era essa a expressão que estava no acordo, o reforço. Quando chegou ao orçamento, mudou o reforço para a contratação. E não houve reforço nenhum. O governo limitou-se a repor os profissionais de saúde que tinham saído. E este tipo de habilidades que mina a confiança entre
eles. Tinham saído e se voltaram a entrar em um reforço.
Não é um reforço. É exatamente
uma reposição de valores.
Não, é uma reposição, mas não era isso que estava no acordo. O que estava no acordo é o reforço de número de profissionais.
Tem a ver também com a capacidade de executar no espaço de um ano orçamental medidas complexas como são o recrutamento
pessoal. Depois não te interrompo a ti.
Por acaso não tem interrompido. Sejam justos com ele.
E, portanto, agora há várias coisas, aliás, que acontecem assim, é que o governo volta a propor aquilo que não cumpriu há um ano. O que torna uma negociação uma coisa um bocadinho difícil.
Isso acontece assim.
A grande cedência, vá lá, isso é o que tu achas.
A grande cedência. Não é o que eu acho, é o que tu sabes.
É uma prestação social que deves lembrar que o Primeiro-Ministro anunciou-a numa entrevista ao Expresso muito antes de começar a negociação.
Isso parece-te bem uma nova prestação social em vez do reforço das anteriores, para criarmos mais confusão no universo das prestações sociais?
Há várias coisas. Há reforço de outras prestações, como o subsídio de desemprego, subsídio social de desemprego, há compensações adicionais.
O rendimento social de inserção não serve para tudo o que esta nova prestação social vai fazer.
São causadas por quebras de rendimento abruptas provocadas pela pandemia, tem um contexto extraordinário.
Eu não queria falar das medidas, eu quero falar, dei exemplos. E depois o governo recusa-se a ter um acordo escrito para fazer o que fez o ano passado, para ter o orçamento aprovado na generalidade e depois fazer o leilão. E fazer o leilão. Ora, perante a situação política, económica e social que se avizinha, é normal que nenhum partido queira estar associado a isto, porque o risco é muito maior. O risco político é muito grande. Imagina o Bloco de Esquerda associado, no meio de uma brutal crise, a grandes transferências para o novo banco, com o seu discurso político. É normal que os partidos lutam pelo país e lutam por representar os seus eleitores. Eu sei o que é que estava na cabeça de Costa, e com isto vou terminar. Eu sei o que é que estava na cabeça de Costa. Estava na cabeça, não tenho a menor dúvida, assim, de uma forma absolutamente evidente. O Bloco de Esquerda olha para a sondagem, percebe que o governo, neste momento, é muito popular, não se arrisca. E, na realidade, o governo não negociou. Não esteve a negociar. Aconteceu isto nem sequer num orçamento muito mais sensível. Não tinha acontecido nos orçamentos anteriores, que é o governo fechou o documento sem ter uma última reunião com o partido, sem ter uma última reunião com o partido.
Também não é.
Sem ter uma última reunião, mandou uns e-mails.
Preciso, também não foi assim.
Ou seja, Pedro,
vais já.
Eu achei, por todos os ecos que me chegam do próprio governo, o governo achava que estava aprovado. Não tinha nada que negociar com o Bloco de Esquerda, não tinha outro remédio, senão ia votar contra. Bastava fazer o discurso da chantagem política, vão criar uma crise política e assim não se tem que negociar nada. Eu vou terminar. Eu acho que, não havendo uma maioria, nenhum partido se pode submeter a ao tipo de relação abusiva que o Partido Socialista quer criar com o Bloco de Esquerda. Que é uma relação abusiva. Eu não negocio, faço chantagem e assim vou durar durante 3 anos. Nenhum partido se pode colocar, nenhum partido normalmente se colocaria nesta situação. Eu acho que o governo agora apanhou um susto. O governo apanhou um susto por uma razão. Porque a desistência do Bloco de Esquerda a dizer que vota contra também tem influências no PCP. E o PCP, que provavelmente se abster sem grande problema, provavelmente está a repensar se abstém ou não. Porque o Bloco de Esquerda e o PCP, como tu sabes, condicionam-se muito um ao outro. E desse ponto de vista é muitíssimo positivo que o tenha feito, a ver se nos próximos 15 dias o governo fez o que não fez nos 15 dias anteriores. Porque pensar
vais
que este orçamento...
Vais mandar uma carta pela Zefa do Sete, Pedro?
Muito, muito rapidamente. Em primeiro lugar, em termos de metodologia e em termos de procedimentos...
Deixa-me só dizer mais uma frase.
Isso é mesmo importante.
Deixa-me lá ver se é verdade o texto.
Eu vou dizer-te uma coisa. Eu acho que o António Costa olha para este orçamento como uma espécie de 2 em 1. Que é, por um lado tem um partido que lhe aprova o orçamento, por outro lado esse orçamento serve para mostrar que esse partido é totalmente inútil e esvaziá-lo politicamente. E o António Costa utiliza essa estratégia e essa não é uma estratégia do qual o país possa depender durante 3 anos.
Ora bem, eu não podia discordar mais da análise, porque, por um lado, o processo negocial, que já decorre há bastante tempo, foi tendo vários acrescentos que vieram diretamente a partir de propostas do Bloco de Esquerda. Tem havido um esforço da parte do Governo de ir ao encontro de propostas do Bloco, mesmo naquelas em que, à partida, nem se vislumbrava como é que era possível. Por exemplo, medidas como a que o Bloco propunha de haver uma proibição completa de despedimentos durante o período é uma medida em relação à qual houve caminho no sentido de tentar encontrar uma fórmula.
Acho que até a vossa até é melhor. Acho que a vossa é melhor que a do Bloco.
É um bom exemplo de vários exemplos que eram colocados em cima da mesa como linhas vermelhas, em que aparentemente diz o Bloco que os avanços que o Governo colocou em cima da mesa são inexistentes, quando antes pelo contrário, não é um pormenor, é um exemplo de foi só o encontro de uma proposta do Bloco, que aquilo para o que aponta é a ideia de que deve haver uma contenção nos despedimentos e na redução da massa de emprego nas empresas que mantêm lucros, mas não criar uma proibição, criar uma proibição cega de despedimentos num contexto como este, que obviamente não fazia sentido. Por um lado. Em segundo lugar, as medidas relativas ao reforço do SNS, que o Bloco também aqui aponta, e em relação às quais, mais uma vez, sejam profissionais de saúde, seja especificamente ao nível do INEM, seja concretamente através do reforço dos subsídios para quem está na linha da frente, também se fez o esforço de ir ao encontro e de procurar encontrar mais medidas para, além daquilo que já está já esteve no orçamento suplementar e já estava no orçamento para 2020, continuar a representar reforço de intervenção no SNS. Outra das 4 questões que eram colocadas em cima da mesa porque o Bloco com prioritárias, a ideia da prestação social específica. Não só encontramos vários elementos ao longo do orçamento em que há reforço das prestações sociais ao nível das prestações... Estou-te a descrever aquilo que era o caderno reivindicativo ou as questões que o Bloco apontava. Ou de onde é que vem? A questão é mesmo essa. Ou seja, se já estava implícito ou já estava expresso se iam colocar determinadas coisas, como é que depois se vem dizer ao mesmo tempo que não há aqui um esforço negocial, que o Governo está na última hora a não fazer nada e está a colocar em cima da mesa.
Tem a ver com quem propôs.
Independentemente de quem propôs, Daniel, o que estamos a discutir é quem é a autoria ou se está no orçamento ou não. O
Partido Socialista acha que negociar é atribuir propostas suas ao outro.
Não.
Acha que isso é que é negociar.
Daniel, peço desculpa, então não tivesse o Bloco de Esquerda dito que era um aspecto indispensável colocar esta questão da prestação social e colocá-la em cima da mesa. Oh, Daniel, por me teres tão interrompido, agora estou à espera que
tu interrompeste.
Ah, porque não te agrada a conversa. Ou seja, não agrada o elencar daquelas questões que estavam em cima do caderno reivindicativo e às quais fez corresponder a proposta do Orçamento de Estado fez corresponder este conjunto de matérias e às quais, ainda para mais, temos ainda o novo banco, porque mesmo em relação ao novo banco, o Bloco tem vindo a alargar as suas linhas vermelhas, por assim dizer, não, tem vindo a alargar aquilo que é
mesmíssimo.
Não é mesmíssimo.
Não há transferência para o novo banco.
Não era inicialmente
era.
O Bloco de Esquerda começou por falar e exigir uma auditoria antes de estarem outros passos. Claro. Depois começou a subir a parada a dizer que não pode haver dinheiro público no novo banco. Depois, já se não era só dinheiro público, não podia haver injeção de capital por parte dos bancos. Ou seja, perante aquilo. Não, não é dinheiro público.
O fundo de resolução é público, não é privado.
Se ele for reforçado, ele está dentro do perímetro orçamental, mas estar dentro do perímetro orçamental não transforma aquilo em dinheiro público. Porquê é que está dentro do perímetro orçamental? Para o caso das coisas, eventualmente, no final, ser necessário haver um risco, há um risco que tem uma componente que é garantida pelo Estado.
Sim,
mas não era isso. Mas não é um detalhe. Não é fazer de conta que as palavras significam, ou mesmo que não significam. Não é um detalhe, porque o Bloco está hoje a dizer uma coisa diferente daquela que
ele tinha. Não é verdade, por acaso. Finalmente,
a questão procedimental não é que a tática um bocadinho terrorista de hoje. É porque efetivamente... Porque efetivamente a identificação de que o Bloco tinha um caderno exigente, um caderno que não se deu resposta a 100%, mas aqui houve um caminho comum e um caminho que procurou trazer todos para a mesma mesa para aprovar um orçamento, existiu. E a nível metodológico, todos os orçamentos até aqui têm várias fases de discussão. Este teve uma fase em que o processo de preparação começou até mais cedo do que é habitual e sempre, mesmo depois da entrega do Orçamento de Estado, que foi o que aconteceu segunda-feira, houve continuação das negociações e do processo negocial. Na especialidade em si, aí sim que é o local próprio para a apresentação de propostas adicionais, muitas vezes foi o sítio em que foram introduzidas ainda outras medidas e, portanto, ter esta ideia de que o processo não é o leilão. Portanto, o processo negocial, se é antes de entrada do Orçamento, durante os 4 anos da geringonça...
É diferente. Havia um acordo escrito com linhas vermelhas escritas.
Isso não é verdade. Havia um acordo escrito e era isso que constava, a regra geral, na proposta inicial que saía do Governo. Mas depois, na especialidade, todos os partidos, PCP, Bloco de Esquerda, UPEV, acrescentavam outras questões e essa abertura mantém-se para, no processo da especialidade, não é leilão nenhum. Porque dizer, quando estamos a discutir... Quando está só a discutir antes é um leilão.
Obrigado.
Não é leilão. Não é a seguir quando é público e quando é em plenário.
Colegas democratas, falta ao Dr. Francisco dar a sua opinião sobre a votação e E basicamente, eles não resolveram nada aqui, como tu percebeste, mas isto vai ficar
queres
resolvido.
Que queres que você desse
não, não, só queria o teu. Só queria que desse aí um prognósticozinho antes do fim do jogo.
O Nogórdio aqui é o Bloco de Esquerda, porque o Bloco de Esquerda sente que está num momento existencial. Porque o Bloco de Esquerda passou 5 anos a aprovar orçamentos do Estado do PS, ou seja, a garantir que o PS governava e governava com uma política essencialmente do PS. Primeiro com acordos num governo minoritário do PS e depois sem acordos. Se o Bloco de Esquerda passar esta legislatura a ser a garantia da governação do PS, é óbvio que se coloca a questão da existência autónoma do Bloco de Esquerda.
Sobretudo se estão a influenciar a sério o que é o orçamento. Não é?
Até porque não, porque não consegue. Não, sim, mas nunca vai conseguir, verdadeiramente. É tudo, é tudo uma questão de imagem e percepções. E o Bloco de Esquerda está em risco de ser colocado na posição de um partido mordomo, que é o partido que está lá para servir, e quando ocorre mal, designadamente uma crise política, ou uma tensão que pode levar a uma crise política, fica com as culpas.
Sobretudo se o primeiro-ministro trata como um mordomo, que isso
mas,
também ajuda.
Mas o António Costa sempre quis tratar o Bloco de Esquerda exatamente assim. O António Costa não quis acordo nenhum. Aliás, viu-se no início da legislatura a fantochada, peço imensa desculpa pela expressão, mas se quiserem uma coisa um pouco mais...
Desculpa aos fantoches. Peço desculpa aos fantoches.
De que foi aquela imagem da negociação que não foi negociação nenhuma. O que o PS quer é viver nesta, como já disse aqui, nesta super geringonça, que é a ter a possibilidade de fazer acordos orçamentais e não só com todos os partidos do espectro parlamentar.
Não achas
como
que
já
é mau para a democracia portuguesa? Eu acho que é mau para a democracia portuguesa.
Eu julgo que sim, mas enfim, tem as suas virtualidades, mas acho que essencialmente é negativo, porque não te permite ter desde logo uma visão clara sobre o que é a política do governo, para até poderes contrapor com alternativas, e a democracia vive dessas alternativas. O problema do Bloco de Esquerda é...
Temos que fechar.
O problema do Bloco de Esquerda é que está, de facto, num beco sem saída. Porque, em primeiro lugar, este orçamento é um orçamento que é muito difícil criticar do ponto de vista do Bloco de Esquerda. Não. Que é um orçamento social, que aumenta a despesa, que é pago não com impostos, ou melhor, é pago com impostos futuros, neste momento é pago com déficit.
Não é como tu próprio disseste, não é um argumento de emergência económica.
É muito difícil para o Bloco de Esquerda encontrar algo que seja muito visível. E depois, mesmo para finalizar, é aquilo que o Daniel disse, e é verdade. Não interessa. Só há dois partidos a que interessa ir para eleições, ou que interessaria irmos para eleições agora se pudéssemos, que é o PS e o Chega. Enquanto for interessante para o Chega e para o PS ir para eleições, o Bloco de Esquerda, o PCP e o PAN...
Até mais junho não se pode ir para
mais
eleições.
Uma razão pela mais qual uma, o Bloco
de Esquerda pode fazer o que tem que fazer.
Terminar, e, temos portanto, mesmo que terminar esta parte. Muito obrigado aos três.
Vai ser aprovado
muito obrigado aos ouvintes. Muito obrigado aos ouvintes da TSF que, na emergência de quererem ouvir já falar de pandemia, têm que passar para o canal aqui agora, ou se não depois, muito obrigado e ouvem tudo de seguida no podcast. De resto, às vezes que quiserem. Muito obrigado, até já.
Reportagens, especialistas, histórias e protagonistas do mundo. O Estado do Sítio. Um olhar global sobre a atualidade internacional. Um programa de Ricardo Alexandre para ouvir ao sábado depois do meio-dia e domingo à 1 da madrugada. Versão alargada sempre nas plataformas podcast, nas redes sociais da TSF e em tsf.pt.
E de repente... Estamos um bocadinho, quando estávamos em março, em termos de números e de expansão da pandemia, de contágios, estamos com os números praticamente como estávamos em março, para pior, uma média de infectados há uma semana de mais de 1000 por dia, consequentemente o número de mortos também a aumentar um bocadinho. A gestão hospitalar em stress e cada vez mais criticada, e parece que o conjunto de prevenções que se podiam ter feito durante o verão e a organização que começámos o regresso às aulas a dizer que faltava se torna agora mais evidente numa altura em que a própria Organização Mundial de Saúde, não recomenda, porque como dizia o Pedro e bem há pouco, não sei se online, não é só a Organização Mundial do Covid, é a Organização Mundial da Saúde, é um bocadinho o mantra dos suecos, não é? Que o que tinham que cuidar era da saúde pública e não apenas do Covid, que era um aspecto da saúde pública. Nós estamos a partir para um relativo desconhecido de uma forma descuidada, quer do ponto de vista, eu diria, pessoal, quer do ponto de vista de organização. É como se tivéssemos habituado a viver com uma pandemia, quando tudo ensina nas anteriores que a segunda vaga é geralmente pior que a primeira. Como vês esta última semana, Francisco Mendes da Silva, e que receios imaginas tu que possamos ter de enfrentar nos próximos 2 ou 3 meses em que o inverno ainda nem começou?
Eu julgo que nós na segunda vaga vamos ter que fazer uma pergunta, vamos ter que fazer a seguinte pergunta, ou para combater a segunda vaga, que é o que é que aprendemos com a primeira. E aquilo que nós aprendemos são 2 ou 3 coisas que eu queria aqui dizer de forma bastante, enfim, resumida e telegráfica. Uma é que não vale a pena excesso de confiança. Não vale a pena excesso de confiança, porque o resultado do combate à primeira vaga, em primeiro lugar, foi um sucesso relativo e aparente, e em segundo lugar, foi obtido com medidas que são irrepetíveis. Porque, de facto, aquilo que nós também já aprendemos é que, também segundo um mantra sueco na reação a isto, nós não estamos perante um sprint, mas estamos perante uma maratona. E o que é muito importante aqui é algo que, se formos ver e ouvir ou ler os especialistas, nós muitas vezes falamos no modelo sueco, mas o modelo sueco não é um modelo sueco, é um modelo de metade ou grosso modo de metade da comunidade científica, que também se exprimiu nesse sentido em Portugal, noutros países, e que não foi necessariamente ouvida, como eu provavelmente acho que não seria ouvida por nenhum político, ou melhor, foi ouvida, mas não foi seguida por nenhum político, porque de facto...
Os políticos tiveram que acompanhar o medo das pessoas na primeira fase?
Certo, certamente.
Os políticos servem para o contrário.
Aliás, eu aí não faço meia culpa, porque acho que era perfeitamente normal. Eu próprio também achava que nós devíamos ter fechado escolas naquele primeiro momento, entre outras coisas. Mas uma das coisas que a comunidade científica diz, quer sobre países que são de elevado grau de, como a Suécia, elevado grau, ou os países nórdicos, elevado grau de cumprimento de regras, quer também sobre países que são de baixo nível de cumprimento de regras, mas se calhar mais até nos nossos casos, no nosso caso, é
nós,
que...
Os que são, portugueses... cumprem muitas regras.
Não, nós...
Comparativamente, alguns indicadores revelam, por exemplo, que comparativamente com o que acontece em Espanha, com algumas das medidas, designadamente as de
nós
estabelecimentos...
Nós somos mais audientes que o resto dos
países. Não, é verdade. Nem sequer é generalização...
Não só por boas razões.
Empírica. Dados revelam que...
Deixa-me terminar. O que é que eu queria dizer com isto? É preciso, como isto vai ser uma maratona, é preciso que as regras que vão estar em vigor, ou que estejam em vigor, sejam sustentáveis. Sejam regras que as pessoas possam perceber e acatar no longo prazo. Não podem ser coisas que sejam muito difíceis. E eu acho que isso é uma das coisas que nós vamos ter que aprender. E para além disso, não podem ser demasiado, a meu ver, às vezes que são intrusivas. Intrusivas não só, tem a ver com a liberdade da pessoa, não só a liberdade física de não poder ir ali, etc., mas
tem
a ver com a própria liberdade.
Esta é a semana em que o Supremo Tribunal Administrativo se bastou com as recomendações da OMS para num acórdão declarar que estamos numa coisa chamada estado de emergência sanitária, que basicamente, segundo o STA, permite cessear por decreto regulamentar, para lá da declaração do estado de emergência, as liberdades constitucionais. Isto aconteceu cá, este acórdão aconteceu cá, no mesmíssimo dia em que em Madrid aconteceu exatamente o contrário, só para irritar mais. E, portanto, achas que com isso aprendemos alguma coisa?
Há mais fatias de legislação relevantes, que não citaste agora porque também não temos que dar uma seca da vida às pessoas que estão-nos a seguir em casa. Mas,
nem sequer acho que estou a seguir aqui.
O ponto é, com frágil, com que facilidade prescindimos da liberdade.
É, mas apesar de tudo, ela sentem mais indicadores e mais elementos.
Deixa-me só terminar, eu terminei em 30 segundos, para dizer duas coisas. Tomadas de posição como a do Presidente da República sobre repensar o Natal, eu acho que estão completamente para lá daquilo que é necessário dizer neste momento às pessoas. Outras coisas como, por
repensar
exemplo...
Repensar não é cancelar.
Se fala, sim, mas repensar o Natal em família, como é que repensa as pessoas? Oh Pedro, o Natal...
A frase
o Natal,
é uma contradição
em grande parte
termos,
das famílias, que... Em grande parte das famílias o Natal é uma... é um momento de tradições e de...
Natal serve só para não ser repensado. A principal função do Natal é
não
ser
repensado. Portanto, o que é que me querem dizer quando eu passar sequer em família? É não estar com os meus pais, é não estar com a minha irmã, não estar, quer dizer, peço imensa desculpa, mas isso não passa pela cabeça de ninguém.
Não vai acontecer.
Em setembro, como não vai acontecer?
Não, a ti, Pedro, não que és do grupo parlamentar, do líder, que disse isto é a altura da responsabilidade individual de cada um funcionário.
Mas o ponto é esse, ou seja, nós seguramente já...
Deixa-me acabar, tu ia mesmo acabar. Isto porque é a última coisa que eu queria dizer. E vai de encontro àquilo que o Zé Eduardo há pouco estava a dizer. A função dos líderes políticos é serem não só políticos, representantes do sentimento das pessoas, mas líderes.
Claro.
Portanto, tem que ser líderes. Portanto, tem que dizer às pessoas, com todos os dados, mas tem que dizer às pessoas que eu não quero ter um líder, não quero ter um Presidente da República que tem mais medo que eu. Peço imensa desculpa, não quero. Se é para isso, vou para lá eu.
Estou esperando que repense a tua votação.
Se para estar um medroso.
Repense o teu voto nas próximas eleições presidenciais.
Não, não, porque no nosso caso, eu se calhar sou mais medroso que ele. Neste caso, bem vistas as coisas, eu sou pior que ele nisso. Não, e portanto, não é isso que eu quero. Claro que tem que ser claro sobre os riscos, tem que ser claro sobre os riscos, mas há um momento em que tem que dizer às pessoas a verdade para um lado e para o outro.
Pedro, independentemente de poderes e de
falar
veres,
do Natal, não é?
Se quiseres repensar o Natal,
Pensar no Natal é quando uma pessoa quiser.
Repensa-se no Natal quando quiser.
Mas independentemente, Natal é independentemente dos comentários que possas fazer sobre os líderes, há aqui uma dimensão que é um bocadinho diferente. Eu vinha a ouvir a rádio onde estamos a gravar no caminho para vir ter convosco e já vinha a ouvir uma senhora que coordena 6 hospitais. Aqui na região de Lisboa, fazer umas contas, talvez isto... Estamos em outubro, o frio ainda não começou de verdade, isto ainda não começou de verdade, e ela já fazia contas ao número de câmaras, ao que o SNS podia e não podia resistir. Tu achas que verdadeiramente houve a coordenação centralizada que devia no setor da saúde para se lidar com uma pandemia? Quer dizer, eu ainda hoje comecei o dia a ler uma entrevista do responsável na Ordem dos Médicos, no epidemiologista Filipe Frois, que basicamente a dizer que a coordenação ao fim deste tempo todo é uma coordenação feita por telefone entre diretores de hospitais. Quer dizer, não há aqui qualquer coisa que na organização já podia ser um bocadinho mais sueca?
A pergunta vai a um grau de detalhe que eu não consigo responder sobre se as medidas de fundo de coordenação e se a rede montada é adequada ou não, mas posso responder outra coisa. Espera,
se a rede está suficientemente coordenada,
o que é que a rede tem? A rede tem
tem
outros elementos adicionais que eu acho que é importante ter presente. Porquê é que a primeira vaga é desde logo diferente desta e porquê é que se calhar na primeira vaga era mesmo indispensável ter tido medidas com o grau de confinamento que experimentámos e que são irrepetíveis? Precisamente porque o primeiro embate é aquele que mais precisa de tempo de adaptação e de preparação, de aquisição de material, de criação de condições para poder resistir quando as coisas pioram. E hoje temos um trabalho feito nessa altura que também significa que estamos uns degraus acima daquilo que é uma resposta de primeira vaga. E, por exemplo, a propósito do número de camas, há ainda dispositivos montados em vários sítios, nomeadamente na cidade de Lisboa, por exemplo, para conseguir ter internamento de doentes que, ou por causa da Covid ou por outra razão, não estejam em situação crítica e que não estejam a carecer do acompanhamento nas instalações hospitalares, portanto, os ditos hospitais de campanha com as devidas aspas, etc.
Que nunca foram usados. No meio da histeria, toda a gente achava que eram fundamentais.
Mas atenção, que não foram usados, que se mantêm equipados e que estão prontos a serem ativados, caso seja necessário, designadamente, porque o que é que nós temos também agora? Temos mais casos, mas à partida temos muito mais casos assintomáticos, porque a faixa etária de contágio é distinta, não temos uma subida assim tão substancial de casos de internamentos, temos, mas não temos de casos críticos, em termos de proporção, do CI e a nível das mortes, apesar de haver um aumento, não é, enfim, não traduz o que estamos a assistir.
Não acompanha o aumento.
Não, e não acompanha o que registramos noutras realidades próximas, como é o que está a acontecer, por exemplo, em Espanha, em que...
E nem sequer acompanha
o crescimento. E, portanto, há aqui elementos de diferença.
O crescimento é mais ou menos equivalente neste momento em todo o lado.
E para além disso, há outras medidas também adotadas que têm a ver precisamente com o momento em que isto vai acontecer. Há uma ampla campanha a nível nacional com os serviços de saúde, com a articulação com os municípios, de vacinação contra a gripe. E a vacinação contra a gripe é muito importante porque também evitará, tanto quanto possível, a confluência simultânea dos dois vírus que vão pela primeira vez conviver, algo que não tinha acontecido na primeira vaga.
Em princípio vai haver menos gripe porque as pessoas, elas próprias, estão a tomar mais cuidado.
E estão a tomar mais cuidados de distanciamento e de etiqueta sanitária e por aí fora. E, portanto, para dizer isto, para dizer o quê? Também temos mais, voltando à pedagogia individual, temos mais consciência da utilização da máscara, temos mais distanciamento, portanto, há aqui um conjunto de fatores que revelam... Eu acho que existe, comparativamente com março ou com abril, sem dúvida. E, finalmente, só para
acho
não roubar tempo...
todos a ter muito menos cuidado.
Não roubar tempo, não é verdade.
Não é verdade.
Para não roubar tempo ao Daniel, que vem já a seguir, só a minha nota natalícia, para que não seja mal entendido o que eu estava a tentar dizer. Todos nós, seguramente, o que o Presidente da República talvez vou tentar dar uma interpretação com alguma bonomia face ao que disse. Mas repensar o Natal não é repensar coletivamente a instituição do Natal. Acho que o ponto não é esse. Agora, no plano da gestão familiar...
Até porque eu não preciso
pensar nisso. No plano da gestão familiar do que é de Natal, seguramente todos já tiveram que se deparar com um familiar que está doente e que não comparece num determinado ano, não conjuntar tantas pessoas e poder fazer a organização de outros termos. E, portanto, tudo aquilo que o bom senso indicar a cada conjunto de famílias...
Porquê é que o Presidente da República está em outubro a dizer às pessoas para começarem já a repensar o Natal porque vai ser terrível?
Por um lado, também passar a mensagem de maior cautela e de que a fase seguinte não vai ser fácil, com alguma antecipação, pode não ser pior e até pode ser um elemento de pedagogicamente ir dando uns sinais que não são desinteressantes quanto às coisas que as pessoas devem fazer agora.
É, foi tão absurdo que tu é preciso não sei quantos eufemismos e duplas negativas para explicares. É absurdo.
Não faz sentido. Posso pegar.
Ninguém vai repensar o Natal verdadeiramente.
Este ano vamos celebrar o Deus cartaginês. Este ano não vamos celebrar o nascimento de Cristo, vamos celebrar Baal. Não foi isso que o Presidente quis dizer. Parece-me.
Não apreciei, até porque encontro sempre o Daniel na Missa do Galo na Estrela.
Encontras. E, no tempo de Baal. Ainda por cima os cartagineses sacrificavam crianças ao deus Baal. Se calhar atirávamos para dentro do fogo.
Acho a pior opção
religiosa alternativa que eu podia ter.
O Daniel espera o ano inteiro para saudar na paz do Senhor.
Eu gosto muito do Natal.
E agora tens 5 minutos para acabar.
Eu gosto muito do Natal. É uma festa muitíssimo importante na minha família, a Teia. E, no entanto, é uma festa bastante importante.
Uma festa
muito anterior, obviamente, a designação que o Afonso Costa queria acabar com o Natal, mas substituía. Portanto,
é festa, a minha família
era um radical, mas não era parvo. Ou seja, acabamos com isto, mas pronto, fazemos um rebranding.
Todos para a Casa Grande de Romeiro e de Gaias.
Para que entre nós, foi exatamente o que os cristãos fizeram e todos os outros. Foi pegar nas festas que já existiam e dizer que eram...
Os republicanos também têm direito
a
rebatizar as festas.
É assim, não faz nenhum sentido passar do vamos todos para a praia para vamos repensar o Natal.
Claro.
E esse é que é o problema. Eu compreendo que mudam as circunstâncias, mudam as medidas, mas o comportamento coletivo não é como plasticina. E esse tem sido um dos grandes erros da comunicação em muitos sítios. O coletivo não se comporta, tu não instigas pânico e depois no dia seguinte está tudo bem. As pessoas já não ligam nenhuma
pronto. A nada. Ao contrário do que vocês acham. Eu acho que as pessoas usam a máscara como um cartão para entrar e sair dos sítios. Guardam-na a trouxe-moxe.
Eu acho que há um risco sempre de fadiga dos cuidados.
Claro.
Que só se vence transformando esses cuidados em rotina. Ou seja, ela faz parte da tua rotina. Há coisas que entram no teu cotidiano e tu deixas de pensar nelas e começas a fazer. E isso exige constância, previsibilidade. Ou seja, exige essas coisas. É para usar máscara nos próximos... Próximo ano vou usar máscara. Pronto. O que implica, portanto, pedir o possível... Mudar pouco o que se pede e cumprir o pouco que é possível cumprir. Eu acho que é assim que funciona e baseio-me na entrevista ao Público do epidemiologista sueco, que eu não vou dizer o nome, mas o responsável, tu se calhar consegues dizer o nome.
Para mim, não.
Porque tu sabes dizer esses nomes dos povos do norte.
Coisas do norte germânicas, o sueco já não acompanha.
Mas é o epidemiologista que é famoso.
É um dos dois.
É um dos dois, exatamente. Em que ele diz, exatamente, que uma das coisas que a Suécia fez, no fim veremos, não é isso que eu quero discutir, se correu bem ou não, foi mantém as mesmas recomendações desde março. Não os alterou. E isso é muito importante pela forma como as pessoas veem as próprias medidas e confiam nelas, e para o hábito, ou seja, nós não podemos viver, há países que estão a fazer piores do que nós, eu nem acho que nós chamamos dos piores exemplos, que é viver na ameaça do confinamento intermitente.
Inglaterra, por exemplo.
É uma catástrofe.
E não sei se viste a notícia agora, que em Paris estudavam a possibilidade, ou exploravam a possibilidade de ter sirene para terminar o confinamento, que já, como se as coisas não estivessem distópicas o suficiente, de repente haver um sinal de recolher obrigatório, como se estivéssemos no Blitz.
Mas isto resulta de uma coisa, isto resulta das instituições cederem à pressão da opinião pública, não o oposto.
Sabes que na Suécia...
Já lá vou. É com isso que vou terminar. A opinião pública, como nós sabemos, é bastante volátil, obviamente. Não é cada uma das pessoas, mas enquanto...
Meia culpa. Nesta matéria.
E a comunicação social, hoje ao minuto, ainda piora a coisa, porque antiga histeria, por isso é que, desculpa lá, eu não acompanho muito este... Ah, e as camas dos hospitais, porque é de um dia para o outro, de repente...
Não foi de um dia para o outro.
Foi de um dia para o outro.
Se passou na última semana.
Eu fui ver o número de pessoas que estão em cuidados intensivos. Digamos que mal está o sistema, começa a tocar sirenes com o número de pessoas que estão em cuidados intensivos neste momento.
O que pode acontecer, portanto, é pontualmente, em alguns estabelecimentos hospitalares,
é haver
um
pico, bem para ir para outros...
a transferência de doentes.
Desculpa lá, eu fiquei, mais uma vez, confiança nas instituições. Eu fiquei vacinado em março. Ouvi o discurso que algumas pessoas tiveram e o que isso correspondeu à realidade.
Mas tu não percebes que tudo, portanto, parou em nome do Covid por isso é que funcionou minimamente bem. Que há pessoas que foram fazer, por exemplo, colheitas de transplantes e vão ficar anos e anos e anos à espera das operações.
Caramba,
o que é que não? Qual é a parte da clara? Temos que acabar, Daniel.
Outra das coisas que diz o epidemiologista sueco é que os anúncios de números deviam ser semanais e não diários, porque as pessoas, as mudanças muitas vezes devem-se ao acaso e provocam tentativas de mudança que não são.
Porque às vezes pode haver um pico num dia, toda uma quebra abrupta, as pessoas dizem, já está a acalmar.
E criar na realidade, deixa-me só terminar.
Termina.
A questão é, eu acho que nós temos um problema que os suecos não têm, que é as nossas instituições são fracas, as pessoas confiam pouco nas instituições e, por isso, as instituições adaptam-se ao que as pessoas estão a sentir e a pensar, em vez de serem as pessoas a dizer,
a instituição sueca é uma instituição autónoma, e não, melhor, independente, como, por exemplo, cá o Banco de Portugal...
Imagina com os números que a Suécia está a ter, Portugal ter aqueles números e, no entanto, manter a estratégia. Era totalmente impossível. E, portanto, é preciso muita confiança nas instituições, às vezes até pode correr mal, veremos como é que corre na Suécia, para isso ser possível. Agora, alguma constância no discurso das instituições ajuda a sedimentar essa confiança. E eu acho que isso não está a acontecer.
Daniel,
apesar de tudo, Portugal não é o caso pior, até acho que é dos menos maus, o que tenho visto por aí na Europa, do total desnorte em que o discurso muda de um dia para o outro.
Desnorte, as guerras institucionais e, sobretudo, não haver quase 3 ou 4 países com fronteiras contíguas a seguir a mesma estratégia. É por aqui que terminamos hoje o nosso Sem Moderação. Voltamos, obviamente, 2 a 8 dias, os mesmos 4, e se a emissão for tecnicamente como esta, será maravilhosa na mesma. Se não, pode só ser melhor. Obrigado, até para a semana.